Palestra Cefli, 5 de agosto de 2017.
E aí, pessoal, tudo bom? Não sei quantos ainda pretendem chegar aqui hoje, mas vamos começando a palestra, né? Nossa conversa de hoje. Não sei se o pessoal está fugindo do frio, se tem algum evento. Mas tem... É engraçado que eu tenho tentado começar no horário, mas o pessoal continua chegando tarde na minha palestra, né? Hoje eu até esperei um pouquinho mais, porque eu vi que o pessoal está demorando para chegar. Mas geralmente eu tenho começado às 7h30, 7h35. Hoje já são 15 para 7. Vamos começar a papear. Mas e aí, gente? Da semana passada para cá, a gente estava retomando aí a sequência, né? Que, para variar, né, já tivemos mudança de contexto político, que é a perspectiva de mudança não tem mais. Então, a mudança é que não vai ter mudança. Não é interessante? Hã? E, em geral, é o prato predileto do brasileiro. Né, a gente faz questão de expandir isso para todos os horizontes. Né. Mandaram uma foto no WhatsApp, eu tive uma crise de riso. O pessoal fez uma pizza de mortadela com borda de coxinha. Gente, que coisa engraçada, né? E no fim está tudo misturado. Né? É a essência do que a gente está vendo agora. Né? Mas, piadas e brincadeiras à parte, eu tenho tido cuidado nas últimas semanas, principalmente até que daqui 2 semanas a gente tem em curso, tenho tido cuidado de fazer minhas práticas ou com muita observação. A última coisa que eu faço antes de deitar, eu passo um tempo. Né? E a gente tem períodos em que está constantemente agora aumentando a sensibilidade, foi o que eu comentei na semana passada com quem estava presente. Estamos constantemente ficando mais sensíveis. É uma progressão bem lenta, uma progressão bem suave. Mas, como eu comentei na semana passada, nós temos pontos de gatilho que mudam alguma coisa na nossa fisiologia. Eu estava justamente falando sobre isso na última palestra, para quem estava aí, recorda, para quem não estava, passo por cima, né? De que esses pontos de gatilho nos atingem coletivamente por causa justamente das relações entre a sensibilização afetar a química, no nosso caso, nosso sistema bioquímico, né? E, por consequência, disparar reações em cadeia de um mesmo tipo em grande parte das pessoas, mais ou menos na mesma época. Então, você tem, ao mesmo tempo, as pessoas tendo um maior tipo de sensibilidade que afeta o sistema visual ou o sistema auditivo ou um tipo de reação emocional específico, algo ligado à fisiologia ou reação do corpo. E esse processo faz com que haja certas tendências coletivas. Fica parecendo que tem uma síndrome, alguma coisa se espalhando, né? E o que está diferente agora é que não é que a sensibilidade diminui, mas que o corpo se adapta. O corpo, em busca da homeostase, ou seja, do equilíbrio interno e com o meio, acha um novo ponto de funcionamento. E esse ponto de funcionamento, ele muda a maneira como o espírito e corpo interagem. E muda a forma como você sente o mundo. Que você, no momento, é um conjunto espírito-corpo. Você é, mesmo que anteriormente a condição seja uma consciência, que se manifesta como espírito num corpo, no momento você sente as coisas do ponto de vista do corpo. Quando o corpo muda seu comportamento, se adapta a um novo nível de informação, a uma nova sensibilidade, Ele está se adaptando fisicamente a algo na realidade física que tem consequência espiritual. Então essa mudança não é uma mudança espiritual, essa mudança de sensibilidade, ela é de origem física. É o ambiente que está mudando, é a estrutura, espaço-tempo, a estrutura do mundo, do cosmos ao nosso redor, do universo próximo que está mudando, porque o sistema solar, uma grande parte do que está no sistema solar, está passando, do que está próximo do sistema solar, nesse braço da galáxia, está passando por essa mudança agora. E essa mudança estrutural, essa mudança na rede que estabiliza a matéria e que faz com que a matéria fique um pouco mais plástica, um pouco mais moldável pelos campos de probabilidade, nos expõe a uma condição nova de sermos espíritos nos corpos. Porque o corpo deixa de ter uma capacidade retentora tão intensa como tinha. Então, o que a gente vem sentindo nos últimos anos são altos e baixos, momentos de pico, e nós estamos numa fase agora em que há flutuações, mas o mais notável é que nós já passamos por uma mudança, uma sensibilização tão intensa nas últimas, principalmente na última década, que passamos pelo pico da mudança de 2012, e foi o centro da curva, né? Esse ponto mais inclinado foi a virada de 2012 para 2013, e que nós estamos numa rampa suave, mas se a gente for comparar com altitude, como a gente funciona com oxigênio, depois que você já está muito alto, um pouco que você sobe diminui suficientemente o oxigênio, a pressão atmosférica, para você sentir muita falta de ar com pouca mudança. Então o corpo está constantemente num estresse de sustentação, de equilíbrio, e esse estresse reflete na relação com o espírito, e você fica estressado porque o corpo não está te contendo. O corpo está mais plástico, então suas emoções estão induzindo mais reações. Mais fácil o corpo responder a você espiritualmente. E espírito, o que eu sempre comento que espírito, o que a gente chama de espírito, em essência, é a manifestação daquilo que tem potencial de ação com um enredamento com as relações entre si, que são daquilo que a gente chama de base emocional. Então, espírito, basicamente, é uma manifestação dos potenciais de realização do nosso karma, que não tem uma relação lógica direta. E o que a gente chama de lógica indireta, que são relações não perceptíveis de maneira direta, nós chamamos de emoções. E essa coisa que nós chamamos de emoções é resultado de tipos de relação que a gente não entende. A gente sente. A gente sente e isso altera a maneira como nós percebemos o mundo, como nós percebemos a nós mesmos, como nós nos situamos. Então é muito interessante quando a gente lida com mais sensibilidade, porque nesse caso não é simplesmente você estar mais sensível a um tipo de informação. É você como um todo estar mais sensível a tudo, no geral, a tudo. É você ter mais informação a respeito de tudo e, ao mesmo tempo, ter menos contenção nos seus impulsos de resposta àquilo que você sente. Então, ao mesmo tempo que você está mais sensível, Você está menos refreado. Entenda, eu falo do refreamento natural do corpo sobre você, sobre espírito. Que a lentidão do corpo responder diminuiu. O corpo está mais rápido para responder. Então, o impulso da emoção causa mais efeito no corpo. Então, o feedback, a realimentação do processo também é mais intensa. Porque tem mais energia na troca, porque o corpo dissipou menos energia emocional. Então, o corpo dissipa menos emoção. Algo que o corpo dissiparia como reação e daria conta, não está dando. Justamente por quê? Porque ele está um meio de melhor propagação emocional. Vira reação mais forte, mais rápido. Quando um meio... isso é interessante. Quando você tem um meio que conduz uma forma de energia. No nosso caso, potencial emocional é um tipo de energia, potencial de trabalho, né? E o corpo tem uma certa capacidade de conduzir isso, transformar e transduzir isso em ação, né? Você tem a condição, por exemplo, de... Se o corpo ele tem uma maior resistência ao potencial emocional, ele vai transformar isso em ação, mas para funcionar, ele vai dissipar pelo caminho como um trabalho interno. É estranho, às vezes, a gente pensar nisso. Porque... O efeito que a gente está tendo é o efeito de cozinhar com panela de fundo fino. Esquenta mais rápido, mas esquenta de uma maneira não uniforme. Então, queima algumas partes e não esquenta outras. É isso que a gente está sentindo. O potencial emocional ele é concentrado em certas áreas. O corpo não reage todo ao mesmo tempo. Mas a energia gera desequilíbrios quando ela se concentra emocionalmente em certas partes. E é muito mais rápido para sentir. Que tem menos distribuição da energia. Pontualmente, a energia tem mais eficiência para mudar coisas no corpo. Por um lado, é mais fácil para a informação espiritual alterar algo no corpo. Então, está mais fácil ser sensitivo, mecanicamente falando, mas mais difícil de lidar com a sensibilidade resultante. Então aconteceu aquilo que eu estava comentando nas últimas palestras, na última principalmente. Está fácil você sentir um vulto, mas está difícil lidar com as emoções que esse vulto causa. Então a intensidade da negação psicológica também fica maior, causando maior estresse no seu sistema nervoso. Maior estresse por reação física. Você fica mais tenso. Você acaba concentrando mais energia física, tentando fazer o corpo conter as coisas na marra. O corpo busca um equilíbrio novo. E essa busca do equilíbrio novo, conforme vai tendo um novo contexto, e esse contexto é a sensibilidade, um maior fluxo de informação, está gerando estresse para todos nós. Tensão. A gente chama de estresse, vamos entender por tensão. Nós estamos ficando progressivamente com uma relação espírito-corpo mais tensa. Por quê? Porque a informação está fluindo com mais intensidade. O corpo está mais reativo. Mas a norma de comportamento na sociedade não mudou. As respostas sociais não mudaram. Não ficou mais aceitável você dar um piti, mas você está tendo muito mais impulso de dar o piti. E você está tendo muito mais compulsão a dar o piti. Só que você está tendo que usar mais força de vontade Você está tendo que engolir um sapo maior, mais atravessado, para não dar esse piti, porque não é aceitável. E se você dá, você começa uma reação em cadeia, porque os outros também estão mais sensíveis e vão reagir com mais intensidade a você. E assim como você está tendendo a ser mais radical nas percepções passíveis de julgamento, ou seja, você está julgando com mais intensidade e rapidez, justamente porque está mais sensível, os outros estão fazendo o mesmo com você. Então, a tendência muito grande das conversas ficarem mais ferozes, mais depressa, da impaciência se tornar insuportável mais depressa e da reação a essa condição de insuportabilidade ser mais forte. Aumenta também. Então, essas condições num todo não são uma função linear, né? Não é uma coisa que vai progressivamente, não, é uma coisa que tem variações. Porque quando você tem um estresse, o corpo encontra válvulas de escape. Em algum momento, você vai explodir, depois vem o entorpecimento, que é uma espécie de conjunto de negação para um lado psicológico e de desgaste energético do lado físico, em que você ainda está sensível, mas é como se você ficasse desligado do mundo por um tempo, em que a atenção está direcionada para a condição de tentar se reequilibrar. E aí tem outras condições que podem surgir. Uns entram em pânico, outros em depressão, outros simplesmente ficam alienados, entram numa condição de prostração por um tempo. E aí dá a sensação de que você ficou menos sensível. Não, você está tão sensível quanto. Você está simplesmente ignorando os sinais. Mas o seu corpo não está ignorando. Seu corpo continua a ficar mais tenso progressivamente. Até achar um novo ponto de equilíbrio. Sim.
E é engraçado ver como tem agora uma onda da comunicação afetiva. Então tem muita gente querendo promover que as relações voltem a ser mais afetivas. Parece que a máscara da comunidade já afinou, aí todo mundo começa a se estranhar. E aí eles ficam fazendo esse movimento todo para que a gente tem que ser mais afetivo um pouco, para querer retornar ao estado anterior, né? E eu fico imaginando que se tem a ver com isso mesmo.
Eu tenho a impressão que sim, essa onda, né, de...
Docinho, aquela coisa docinha, até açucarado demais, assim, né? As peças, as pessoas.
Então é interessante, essa ideia de tornar uma coisa mais afetiva é uma coisa curiosa, porque nós temos um pressuposto cultural aqui no Brasil que é resultado da nossa colonização, que é a cordialidade baseada em cortesia. E isso só faz sentido se você olhar o ponto de vista histórico e o ponto de vista sociocultural da gente. A abordagem cordial, que seria tratar com emoção, córdio, coração, que é associado à emoção, por si só ela não é um problema. Se você consegue ter equilíbrio de linguagem, razão, com envolvimento emocional, com uma postura emocional, se não houver uma condição de hierarquia na relação, se houver anarquia, se não houver superior e inferior na troca. A questão da palavra cortesia é a base hierárquica. Cortesia, comportamento cortês, é aquele da corte, corte é onde se reúnem os seres superiores, os melhores que os outros. E isso é uma relação hierárquica de superioridade. Aqueles que são super, que são mais, que estão acima. Né? E isso é um problema. Porque esse discurso da, né, da afetividade, ele está sendo reintroduzido, assim, forçosamente, como você disse, até açucarado. Mas por quê? Porque a sociedade é estratificada. Nossa sociedade, ela tem camadas. E as relações entre as pessoas, elas têm potencial hierárquico. Isso é uma coisa para a gente pensar. A ideia não é ruim, mas a aplicação, a praxis, né, na hora que a gente está experimentando isso, a gente está vendo um reflexo dessa necessidade de manter o funcionamento de um sistema de cortesia. E isso se retrata em toda a nossa cultura. Né? Isso não. Na maior parte do mundo civilizado, você tem essas relações de hierarquia. Né? É muito claras, muito definidas. As pessoas são muito distintas entre si. Quando elas estão numa relação social. Então você tem. É interessante. Necessidade de demonstrações, de exercícios, de tipos de poder. E o curioso é que quando você está num sistema em que a cordialidade ela é fomentada pela cortesia, a própria cordialidade, a própria afetividade, ela é mais uma moeda de troca num sistema hierárquico. Então, aquela condição de querer agradar o superior com a sua submissão é uma relação hierárquica típica de corte. Né? Aquela ideia de uma olhar como funciona até hoje. Nós não vivemos um sistema monárquico nem imperialista, mas nós funcionamos no sistema de corte. É só olhar para o funcionamento do jurídico, para o funcionamento do legislativo e para o funcionamento do executivo, do jurídico e do judiciário. Né? É só olhar. As estruturas são de corte. Você tem estratos na corte. E você chama, inclusive, de corte, até hoje, a estrutura judiciária. Né? É uma coisa para você pensar. Então, esse retorno, isso é interessante, esse retorno, essa busca, essa carência do afeto na relação, de sair. É uma tentativa de quebrar a manifestação gritante do que está por baixo da relação cortês, que é a relação do egoísmo. O foco é você, não é o outro. Você negocia a sua disposição de fazer algo pelo outro com um processo de cortesias, né, para ter vantagem. Você está negociando trocas de favores, de benefícios. Você gera um benefício e espera algo em troca. Né? Isso está nas relações humanas. Se fosse uma relação de iguais, seria uma troca mais aberta. Mas quando uma troca desse tipo ocorre com pessoas que não se consideram iguais, não que elas não sejam iguais diante do universo, mas que não se consideram iguais no conjunto da sociedade. Alguém que acumula mais poder social, que é de base geralmente econômica, e muitas vezes é poder físico, que pode ser retratado como simples força física em alguns aspectos, em outros é o comando da força física, como ocorre com quem tem algum tipo de autoridade na sociedade, que pode ter base econômica pura ou pode ter uma base econômica indireta. Aí você tem relações de trocas que são díspares. Então, alguém quer um benefício que só pode vir com o poder, mas tem algo para oferecer que para o outro pode não ser importante. Aí ele tem que esperar o outro manifestar qual é o seu interesse. Então, você tem muitos candidatos às benesses de quem está numa posição mais alta na hierarquia da cortesia e muitos querendo oferecer a sua contraparte sem saber o quê, e guardando uma oportunidade. Então, você cria aquela condição daquele que pede, que é o pedinte. Então, na relação de cortesia, a cordialidade é instrumento do pedinte para conseguir a benesse da autoridade. E a autoridade, ela só usa cordialidade quando ela se vê ameaçada na sua estrutura de poder. Então, esse retorno, essa necessidade de volta a uma coisa mais afetiva é a tentativa de achar um novo instrumento de acobertamento desse egoísmo. Porque, com o tempo, as relações entre pedintes, que têm alguma diferença também hierárquica entre si, elas foram se desfazendo. Porque quando você começa a ficar muito egoísta, você para de enxergar relações práticas. Você não, a maior parte das pessoas hoje, e isso é muito interessante, porque há um afastamento gerado pelo sistema da própria competição. Quanto mais competitiva uma sociedade, mais difícil é a colaboração não ser egoísta. É olhar para o outro sempre como um obstáculo, como concorrente, não como um semelhante. E isso é uma ferida difícil de curar na sociedade. Então, é muito interessante, porque você não tem como forçar isso. Por isso que é curioso a gente olhar. Pô, mas esse modelo de colaboração e de igualdade não é a proposta do comunismo? É uma proposta teórica que não bate com a natureza do ser humano. O ser humano, por base, ele funciona de uma maneira. A percepção do mundo é egoísta. Ponto de vista do indivíduo. Eu sempre falo sobre isso. A cabeça pivotante com olhos vendo tudo ao redor. Você é o centro do seu mundo percebido. Você olha em volta, o mundo te cerca. Então você é o centro. As coisas vêm até você. Quando você se aproxima das coisas, para você, do seu ponto de vista, o mundo está se aproximando de você. O entorno continua sendo entorno. E isso é uma coisa curiosa. Então você busca o benefício próprio e essa troca, esse processo, que é o processo do ego, do eu, voltar-se para si, o egoísmo nesse sentido, de você colocar o voltar-se para si primeiro, ganha monta na sociedade. Quando as pessoas ficam mais competitivas, aí fala, como é que eu vou forçar? Então, o cara criou um modelo ali, tudo igual, mas não está nas pessoas isso. As pessoas vão competir. Né? Aí você vai ver o maior experimento nesse sentido, se quiser ver a melhor alegoria para o comportamento humano quando você tenta impor um sistema de comunalidade que não brota das pessoas, leia A Revolução dos Bichos. Então, ótima referência. As pessoas criam relações hierárquicas por necessidade, da expressão do instinto. Nós somos muito instintivos e nossos instintos são muito competitivos para brotar naturalmente no nosso momento de ligação espírito-corpo essa equanimidade necessária para poder funcionar algo parecido com o comunismo. Nós somos... Porque de onde vocês acham, não precisa falar do capitalismo como se tivesse alguém inventado, diferentemente do comunismo, que foi inventado como um modelo teórico e tentaram aplicar a força, o capitalismo brotou direto dos nossos instintos, é uma competição. Nós só trocamos as moedas. Em vez de ser a força bruta, é o dinheiro. Força bruta é só um dos instrumentos para conseguir capital. Força bruta é só um dos instrumentos. Tem outros. E aí você, no capitalismo, tem momentos. E no momento, a força bruta é guiada pelo intelecto. Então esse é o momento mais nerd e geek que já ocorreu na história recente, em que o intelecto está sendo valorizado. Né? Alguns anos atrás, com menos tecnologia, o atletismo e a força bruta eram mais valorizados, como era na antiguidade. Os mais atléticos tinham mais chance de sobreviver, vencer e trazer a vitória, e eram que se tornavam líderes. É interessante o sistema, se você olhar na natureza, quem que é o líder do bando? É o que consegue bater em todos que competem com ele pela liderança. Não é o mais apto a liderar, é o mais forte. É o que tem, nem sempre é mais força física, mas maior capacidade de vencer a batalha. O que não implica em ser um bom líder. Só implica em ser bom em ganhar uma briga. E isso acontece até hoje. Como que os nossos líderes chegam ao poder? Porque eles são melhores em ganhar uma briga. A briga pelo voto, a briga pela confiança de quem vota. E o instrumento para que isso aconteça na sociedade envolve poder, envolve energia. Qual que é a energia do capitalismo? O capital. Agora, qual que é a energia no comunismo? Capital. Hã? Porque o comunismo, na prática, ele é estratificado por níveis de poder que é baseado em capital. Só que esse capital, ele começa a ser acumulado com persuasão combinado com força bruta. Não é interessante isso? Quem que lidera a força bruta? Quem que liderou a força bruta na queda do czar na Rússia? O mais persuasivo que conseguiu coligir mais força bruta. E, por consequência, controlou o capital. Esse é o problema da nossa sociedade com relação ao como nós manifestamos a nossa sensibilidade hoje. Nós estamos num constante estado de negação dessa condição animal da gente de pensar as coisas com força bruta, de pensar as coisas do ponto de vista egoísta. Como é socialmente incorreto, politicamente incorreto admitir isso, nós nos dizemos socialistas, nós nos dizemos comunistas, ou nós nos dizemos neoliberais, ou nós assumimos uma condição de capitalista do bem. Não, eu sou capitalista, mas a minha riqueza gera bem-estar. Em última instância, você está preocupado com você. Se você admite isso, você consegue ver que os outros, cada um está preocupado consigo próprio. E se você consegue admitir que você é egoísta, você consegue admitir que o outro também é, você consegue admitir que a colaboração é uma maneira de você ficar bem e que a sua prioridade é ficar bem, você consegue admitir que se você é uma pessoa fisiologicamente saudável e psicologicamente aceitável, você tem um grau de empatia. E ver o outro bem te faz se sentir melhor. E quando você quer ver o outro bem, você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por você, para a sensação que a empatia te dá, que é uma recompensa. E isso está na nossa espécie. Isso faz parte da preservação da espécie, está nos nossos genes. Acredita-se. Se eu acreditar nos cientistas, eu nunca vi um gene, não sei como ele funciona, mas eu acredito que o cientista está falando até certo ponto. Então, se a gente acreditar nisso, é assim que funciona. Como eu nunca vi um elétron, eu acredito que ele existe. Né? Ninguém viu o elétron e a gente acredita que ele existe. Né? Teoricamente, são os elétrons passando no fio e passando nas coisas que fazem a luz acender, faz a máquina funcionar, faz o som sair na caixa de som. Então, a gente acredita que tem elétron ali. Né? Se tivesse nos livros, desde pequenininho, alguém te ensinado que isso era o pó de pirlipimpim, você ia acreditar também. Porque você nunca viu. Né? Então, isso é interessante, como a gente acredita uns nos outros. E essa base, esse acreditar, também envolve as relações sociais. Você acredita que aquela pessoa tem autoridade? Aí, de vez em quando, a gente tem um chá de equalidade. O que é isso? Quando tem uma crise, quando cai um prédio e o rico e o pobre lá dentro morrem do mesmo jeito. Cadê a superioridade de um e a inferioridade do outro? Né? Não há, por enquanto, com a tecnologia atual, isso é importante, não há riqueza, nesse momento, que faça com que a ida, a necessidade de ir ao banheiro do rico e do pobre sejam diferentes. O resultado e o conforto ao redor pode ser outro. Né? Né? Assento aquecido no inverno, resfriado no verão. Né? Isso pode ter outras coisas. Né? Aquele desenho pensado para nunca respingar na origem da fabricação dos pesos. Né? É aquela coisa que faz diferença na experiência prática, mas a condição que gera ali é a mesma. Não importa se o cara é rico ou se ele é pobre. Talvez o rico precise ir mais no banheiro porque ele consegue comer mais. Mas a necessidade é a mesma. A condição de estar exposto a condição de estar exposto à vida em si é a mesma, muda a maneira de viver. O risco da própria vida em si e da perda da vida em si é o mesmo para todos. Mudam as exposições aos riscos. Então é interessante quando a gente vê esses modelos, essas tentativas, mostram um espaço, um vazio querendo ser preenchido, como se tivesse vontade própria. Mas é uma sensação coletiva de que tem algo diferente. Você está mais sensível, a primeira coisa que fica mais sensível é você mesmo. E aí as pessoas ficam mais reativas, elas começam a ficar menos tolerantes umas com as outras. Quanto mais você se volta para você, menos tolerante você fica com os outros. Aí começam a surgir movimentos de não, precisamos ser mais afetivos uns com os outros. Mas por que nós precisamos disso? Qual que é a justificativa? Não, porque é mais saudável. Mas por quê? Como? Então, enquanto você está aceitando imposições, você está aumentando o seu nível de estresse. Então a pessoa fica estressada tentando ser gentil, que é uma cortesia do subjugado. É muito interessante, quando a gente fala esse sistema de... Não, olha... Não, então, mas no sistema capitalista você tem a competição, ninguém colabora. Não, pelo contrário. A colaboração ela aparece do mesmo jeito com qualquer grupo de animais. Pela necessidade do momento. O que nós temos é necessidades impostas. Curiosamente, quando você fala de um sistema comunista forçado, que não brota na civilização, mas que ele é forçado como uma teoria que é lida por alguns e imposta autoritariamente, ela já começa morta. Porque se ela é baseada à força, ela é hierárquica. E o comunismo só pode funcionar se for anárquico. Se não tiver estrutura de poder de um sobre o outro, se todos realmente se respeitarem como iguais. Aí eu falei uma palavra difícil da gente entender. Respeitarem. Respeito. Conceito de respeito. Isso é muito difícil para a gente. Porque do ponto de vista individual, cada um de nós se sente como mais real que o resto. Você tem o ponto de vista central do seu mundo percebido. Você se sente e você percebe a presença dos outros. Enquanto você sonha, você está lá. Os outros são ilusões. Você é a constante, você se considera mais real. E por ser mais real, você é mais importante. Se você considera que você é menos do que os outros, ou mais do que os outros, o mecanismo não é muito diferente. Aí é uma questão de você, mesmo sendo mais real do que os outros, você considerar que a sua realidade é inferior. Que é uma maneira de se tornar especial. Isso é muito interessante. Então, aquela pessoa que tem complexo de inferioridade, ela se torna, pelo complexo de inferioridade, única e separada dos outros. E assim ela se torna especial para si mesma. E muitas vezes, no discurso do complexo de inferioridade, ela supre uma carência. Carência de atenção, carência de consolação ou carência de punição. Tem gente que no processo de se tornar autoconsciente, no processo de se descobrir, é exposto a um conjunto de variáveis em que o único momento em que ela recebe uma atenção dedicada é o momento que ela está sendo punida por alguém. E isso é uma coisa complicada também. Mas é mais comum a pessoa se considerar superior e mais importante do que as outras. E todos nós aprendemos muito depressa o jogo social da estratificação. Muito depressa. Você aprende rapidamente a reconhecer aqueles que vão te obedecer se você mandar e a reconhecer rapidamente aqueles a quem você deve obedecer para não ser punido. A gente aprende isso de criança. Onde começa o processo? Né? Começa na própria estrutura da família. Mas tem como ser diferente? Por instinto, os bandos de animais acabam fazendo aflorar um alfa. E tentando estabelecer relações de equalidade sem viver essa condição no dia a dia, as pessoas não sabem como isso funciona. Então é muito interessante você olhar famílias em que o alfa é a criança ou o cachorro, ou o gato, o alfa da casa, quem manda, aflora, não é escolhido, não é apontado. Geralmente é quem tem mais necessidade de estrutura. Se não é oferecido estrutura, aquela pessoa vai assumir a condição de estruturador. Quem assume a condição de alfa é quem tem a maior carência por estrutura. Então, é muito engraçado, você olha uma família, você tem ali um pai, mãe, um tio, tia, tudo meio desencanado. De repente, nasce uma criança, ou entra um bicho de estimação, e vai ser o novo alfa. Porque às vezes o alfa era uma pessoa meio misturada com a paisagem, porque ninguém tem muita carência de uma figura de liderança. Então é muito interessante que o contexto que a gente existe, que a gente hoje está experimentando, esteja mudando. E isso entra com a sutilização que foi que está acontecendo. Porque as máscaras da cordialidade que são vestidas em função da cortesia começaram a se romper. Tanto que está tendo essa busca por reacender a cordialidade sobre o modelo de afetividade.
Que não existe.
É a construção de uma nova máscara. E criar um hábito dessa máscara como num sistema de corte. Em que a pessoa literalmente usava uma máscara, né? Em algumas condições. Para olhar na prática, né? Como é que funciona isso? Você está mais sensível. Isso rompe, quebra. Você começa a adaptar, começa a assentar, você está ficando mais sensível, daqui a pouco você atinge um novo ponto de quebra. Tu tem gente que fica meio assim, chocado, quando eu falo que, olha, isso vai fazer brotar na gente um nível de percepção diferente, nós sentimos mais e a percepção muda se a gente sente mais. Né? Estou falando pela raiz da palavra perceber, não pela essência, que é alguma coisa que você é o entorno criado, é aquilo que você cria a partir do que você sente como entorno. Que isso é interessante, você sente as coisas e atribui valores, você constrói um mundo enquanto percebe, você é cúmplice daquilo que você sente e percebe, né? É interessante a gente olhar para isso. Nós estamos ficando mais sensíveis. E o modelo que a gente foi cúmplice ao construir até agora, em vidas anteriores e nessa própria, não está funcionando como esperado. Porque você está sentindo mais. Por sentir mais, você percebe diferente. Se você percebe diferente, o estresse aumenta e a sua maneira de responder ao mundo vai ser fora do esperado, fora do que é considerado normal. Só que todo mundo está mais sensível ao mesmo tempo e a mudança é coletiva. Novos comportamentos estão emergindo, novos contextos estão aparecendo e aí tem uma mudança que eu falei no curso de Karma Reencarnação e eu cito aqui por cima. Você é atraído, quando você reencarna, você é atraído por um contexto. Você não é atraído por uma pessoa, mas você é atraído por modelos de comportamento que te permitam experimentar aquilo que você tem como vazio. Aquilo que em você não é sabedoria, aquilo que em você incomoda, que é vazio. Se vai mudando o contexto, a sua capacidade de realizar potencial kármico muda. Se o contexto muda muito, as oportunidades de experimentar o karma vão mudando. E pode ser que fique menos eficiente para alguém. E aí entra o processo de transmigração. Se o contexto muda suficientemente, reencarnar naquele lugar não é mais viável. Você não consegue realizar potencial kármico. Então é muito interessante, porque muitos dos habitantes espirituais do planeta que estavam aqui 150 anos atrás não estão mais. Não estão mais. A maioria dos espíritos hoje no ambiente espiritual do planeta, que eu chamo de espiritosfera, né, que estão hoje aqui, a maioria dos que estão hoje aqui não estavam no planeta 50 anos atrás. Isso sendo gentil, se eu falar em relação a 50 anos, não é simplesmente a maioria. Mais de 90% dos espíritos que estão aqui não estavam aqui 50 anos atrás, na espiritosfera da Terra. Isso entre os desencarnados. Considerando os encarnados, vai ter mais, né? Um pouco mais, porque tem muito encarnado ainda. Das condições, né? Todo mundo que tem... que reencarnou nos últimos 20 e poucos anos, já tem uma tendência ao meio da curva de oportunidade kármica, está mirando a mudança que veio de 2012, 2013 para cá. Mas quem é anterior a isso, quem tem uma data de fabricação um pouco anterior, né, foi atraído para ter o meio, o auge da curva durante a mudança, ou um pouco antes da mudança. E quem está no ambiente espiritual já vem, tem um processo de transmigração que está andando há séculos. A curva de transmigração no nosso planeta, ela começou a aumentar quando começou a Renascença Italiana. Quando os italianos começaram a trazer de volta a cultura grega. No final do século XIV e começo do século XV. Começou a aumentar a curva de transmigração de uma maneira desproporcional ao que tinha antes. E ela vem aumentando, aumentando, aumentando. E o pico foi nos últimos 10 anos. E quando a gente fala em transmigração, a gente não está falando de uma tropa de espíritos que passam catando os espíritos, jogando em aeróbos e mandando para outro planeta. Não. A pessoa simplesmente desaparece de um lugar e aparece em outro. Não é um processo controlado por alguém. Existem núcleos de magia e resistência por magia de gente ligada principalmente a necessidade de controle, o que a gente chama de umbral, né? O pessoal do espiritismo, né, chama de umbral, que conseguiram se manter em bolsões de energia ligados à Terra por magia. E estão aí, e podem continuar um tempo, porque a gente, com muito conhecimento técnico, que consegue se manter ali sem reencarnar. Mas quem está no ciclo reencarnatório, como dizem os orientais, na roda de samsara, gente, já trocou de planeta, a maior parte. Entre os que estão... até o pessoal fumei assim quando eu cito números. Mas que assim, que estão estáveis no plano espiritual hoje, que estavam aqui 100 anos atrás, é alguma coisa entre 2,5% e 8%. Do montante dos espíritos no plano espiritual. Não dá para ser mais preciso do que isso, porque cada hora que eu converso com alguém, diferentemente daqui, fora do corpo, você não tem uma visão ampla do plano inteiro. Você tem muitos planos. Então, se você tem lá, num nível, você tem lá o Astro Ibop, no outro você tem o Astro Gallup, né? No outro você tem o Astro Datafolha, né? Cada um te dá um número diferente, bem diferente, né? Estou brincando com esses nomes, mas as pessoas mais sensíveis percebem alguns níveis, não percebem outros. nos níveis mais próximos da Terra, que teve a maior parte de transmigração. No nível mais perto da Terra, você tem no máximo 2,5% da população espiritual estável que você tinha 100 anos atrás. Nos planos mais sutis, você tem uma taxa de estabilidade maior. No curso sobre planos astrais, eu venho mostrando, cada vez que ele ocorre, o modelo que está no momento do curso, o plano astral. Tudo aquilo que a gente chamava de umbral não existe mais. O plano inteiro, assim, não existe. Aquele ambiente, naquelas colônias de recuperação mais famosas, como o Nosso Lar e outros conhecidos em outros países com outros nomes, não existem mais. Até é meio que brincadeira entre os desencarnados e os projetores que fazem resgate, né? Que você tem que plasmar a plaquinha Nosso Lar em qualquer lugar para o cara entrar quando o cara é espírita, né? Porque não tem mais, o Nosso Lar não existe mais. O local inteiro não existe porque aquele ambiente não existe. Aquele ambiente deixou de existir no plano espiritual. Porque o ambiente físico mudou de plano de existência, ele mudou e ele está ocupando um espaço diferente e ele não permite o nível de ruído que se realiza na estrutura do espaço-tempo, não permite que exista aquela região do plano espiritual mais. Não dá para existir ali como estrutura. Dá para existir ali como bolha. Um ser fechado em si, percebendo as próprias ilusões por um tempo. Mas ele não consegue interagir. Não dá campo de interação. Então a maior parte dos espíritos que tem apego a isso, ele fica ali até ser atraído para outro lugar. E aí, isso é uma transmigração. Vai para outro lugar. E isso está sendo uma coisa interessante de observar. Só que para observar isso, você tem que estar, em primeiro lugar, com a mente aberta para o esquisito. Porque quem está no plano astral hoje, porque a população espiritual da Terra nos últimos anos aumentou um pouquinho. Se tanta gente foi embora, como assim aumentou? Porque veio gente de fora, que está se preparando para reencarnar no que está vindo a ser a Terra. Para a gente, são extraterrestres. Até o momento que eles chegam aqui. Eles viram terráqueos que parecem alienígenas para nós. Tem regiões inteiras do plano astral em que os seres não parecem muito com a gente. Parecem uma mescla, porque eles entram no nosso ambiente e começam a se adaptar energeticamente para o potencial de reencarnar aqui. Mas eles se comunicam entre eles. E como nós não temos muito em comum, você tem que ser muito flexível para enxergar esses grupos no plano espiritual. Então você tem regiões inteiras, de planos astrais inteiros, em que você não tem muitos exterráqueos coabitando. Você não tem muitos que já reencarnaram na Terra coabitando. A maior parte, a quase totalidade de gente que nunca reencarnou na Terra e que vai reencarnando aos poucos. Então a população espiritual da Terra está trocando. Quando reencarnar, essas pessoas elas vão estar condicionadas à cultura como nós, só que elas vão trazer necessidades diferentes, respostas emocionais diferentes. A eclosão da sabedoria, que vem como índole, vai ocorrer de maneira diferente. Mas quem veio parar aqui, veio porque onde estava, estava mudando mais depressa do que elas eram capazes de alcançar. Quem veio é mais sutil do que quem está aqui, se dá com uma matéria mais sutil, se dá melhor com essa matéria nova, sutilizada, que nós estamos estranhando e sofrendo para acompanhar. Estamos acostumados com algo mais sutil ainda. Mas são aqueles que não acompanharam. Tem que lembrar que para quem está vindo para cá, nessa condição, está vindo porque não acompanhou a mudança, está vindo porque não se ajustava. Então, cuidado também para não criar uma relação hierárquica. Não, espíritos melhores que nós estão chegando. Eles não são melhores. São espíritos que estão no momento mais compatíveis com a Terra sutilizada do que nós. Mas eles passaram por todo um processo de poderem ir acompanhar uma outra sutilização e não acompanharam, vieram para cá. E quem está saindo daqui, indo para um lugar mais denso, vai chegar num lugar onde quem já estava é mais bruto. Então, o pessoal que está transmigrando para esses lugares, que o Espiritismo fala que é um degredo, degredo, perder um grau, né? Está descendo um grau. Não é uma questão de grau, é uma questão de adequação. Você está indo para um lugar que é mais adequado para você. É uma adequação. E ali, a matéria vai suprimir mais a sua sensibilidade. Você vai ter mais controle emocional. Mas aquilo que para você já é sabedoria, as conquistas, elas vão aparecer como índole. Não vai ser tão acessível, mas vai estar lá. E a hora que brotar, você vai ter insights. Isso é interessante de observar. Porque você tem a oportunidade de certas experiências, quando você transmigra, que são coisas diferentes. Então é muito curioso, porque quem está transmigrando para a Terra agora está se sentindo restrito quando reencarna. Eles acham, para eles, a sensação do ambiente é que é um ambiente rude, bruto, arcaico. A maior parte do pessoal que veio para cá estava numa condição em que havia uma percepção mútua mais intensa. As pessoas são espiritualmente mais empáticas. Para os caras é muito esquisito que os corpos aqui são mais separados. Alguns estão vindo de lugares onde a pessoa não perdia completamente a memória. Já nascia com habilidade motora suficiente para ter fala em alguns dias. Um certo nível de telepatia. As pessoas conseguirem um certo nível de comunicação espiritual quando estão próximas emocionalmente umas das outras. Então, esse tipo de necessidade de experiência de que eles passaram milênios tendo em outro lugar vão fazer com que elas induzam nesses corpos que estão ficando mais sutis as mudanças fisiológicas que compatibilizem suas necessidades kármicas com esses corpos. Então, nos próximos séculos, décadas ou alguns séculos, devem eclodir potenciais paranormais como algo natural na humanidade. Agora, imagina hoje, se ocorresse uma mudança fisiológica simplesmente e você começasse a ouvir o pensamento dos outros que estão perto de você. Dá para imaginar a vida em sociedade se você não tivesse a capacidade de conter seus impulsos de pensamento? Se olhar para alguém e pensar que feio, e a pessoa escutar? Olhar para alguém e falar que pessoa horrível, e a pessoa escutar? Como é que você sentiria alguém olhar para você e dar uma opinião dessa sobre você? Agora imagina no metrô, imagina no ambiente público, ou pior, com a sua família. Pessoas que você acha que você pode confiar. Quantos casamentos sobreviveriam? Quantas famílias iam ficar intactas? Já pensou quanto quebra-pau ia ter em ambiente público? Quanta gente ia começar a se esmurrar nas calçadas por aí? Para pegar metrô, você ia ter que começar a usar aquelas viseiras de jegue, que tampa assim, você só vê um pouquinho para frente, só para ver o chão na sua frente. Porque se eu conheço de olhar para o lado e emitir um juízo, alguém não gostar do seu juízo, sair te dando pancada. Porque nós não temos Para a gente isso não é uma coisa normal. Agora imagina você perder isso, alguém que está acostumado com isso, tem um certo autocontrole. De repente entrar num corpo em que você não ouve os outros. Lidar com um novo nível de solidão, cercado de um monte de gente. Você ter que ler linguagem corporal em vez de sentir diretamente os outros. Então, de repente, eles não vão bloquear isso no corpo. De repente, eles vão continuar lendo isso. Dentro de alguns anos, talvez, nós tenhamos um crescendo de pessoas que lidam melhor com a sensibilidade, contrapondo a tradição. Então, é uma coisa para a gente observar na gente. Como a gente funciona? Como que eu estou... Olha para você e fala assim, como que eu estou lidando com esse aumento de sensibilidade? Eu não sei, e você também não sabe, se depois dessa vida você fica na Terra ou vai para outro lugar. Isso não é tão importante quanto a experiência de viver esse momento. Se você ficar na Terra, sua próxima vida pode ser tão diferente... Você não sabe como ela vai ser. Se você for para outro lugar, igualmente. Se for para um lugar mais denso, você vai ter uma vida, curiosamente, um pouco mais rudimentar em alguns aspectos, mas muito mais fácil em outros. Você vai sofrer internamente com algumas coisas e sentir aliviado em outros. Por exemplo, esse estresse, essa tensão, que parece que você não está cabendo no mundo, no corpo, no contexto, some. Por outro lado, você vai ter constantemente uma nostalgia de algo que você perdeu, que você não sabe o que é. Porque se aqui a gente nasce em memória de outras vidas, num lugar mais denso, você vai ter menos sensações ainda de memória. Mas o vazio vai estar lá. Fala.
É mais ou menos isso. Quando você diz que vai para um lugar mais denso em relação ao que é hoje, ou seja, como a Terra era antes,
em geral você é atraído para o meio, tá? Você é atraído para o meio. Quando você é atraído para reencarnar num lugar, você vai para a média daquele lugar para ficar um período. Você é atraído para o lugar mais central. Então, é assim, a sutilização na Terra, ela é lenta, ela vem devagar. Então você está no seu padrão, você está aqui ficando com uma certa sutileza e você foi atraído, quando veio para reencarnar na Terra, no meio do padrão da Terra, do mais denso ao mais sutil, no meio. E o que aconteceu? A Terra, progressivamente, ela está ficando mais sutil. Porque o sistema solar inteiro, um pedaço inteiro desse canto da galáxia está mudando, como eu explico isso em algumas palestras, mas é uma questão de estrutura, de alinhamentos, é a grade gravitacional de subespaço, é o que estabelece a estrutura do espaço-tempo. É um conjunto de lentes gravitacionais. E a região toda que essa ponta da galáxia está passando está saindo de uma lente, que é um alinhamento de corpos de grande massa, núcleos de galáxia e buracos negros rotacionais gigantes. E essa sombra gravitacional, ou seja, que a gente saiu dessa lente que aumentava a gravidade nessa região, a gente está saindo desse aumento gravitacional que continha a matéria, que conteve por dezenas de milênios. Não está saindo disso. E aí está utilizando a matéria. Quando você entrou, você estava no meio. Você foi atraído, seja 10 mil anos atrás, seja 50 mil anos atrás, seja 100 mil anos atrás, você foi atraído para o meio dessa faixa, do mais denso para o sutil. Só que, de repente, como a gente vem se aproximando dessa borda da lente, a curva gravitacional diminui, a matéria fica mais plástica e aumenta a sutilização. Está ficando a matéria, está ficando mais instável. Então a matéria está se tornando mais sutil, a matéria está se... Isso é que é estranho nesse movimento, que não é que está mudando algo no plano espiritual. O plano físico está se aproximando do espiritual, está ficando mais sutil, mais plástico. Então, está acontecendo. Você está... A matéria está sutilizando. E se você não está acompanhando, se você está indo mais devagar do que a mudança do plano físico, você vai ser atraído para o meio em outro lugar. E o meio vai ser o seu... É o seu máximo, vai ser o novo meio. Ou seja, tudo que tem aqui sob sua utilização, você, se você vai transmigrar porque o sistema te ultrapassou, você vai para um lugar que é o meio. Ah, mas você não está mais no mesmo ponto, você se sutilizou como espírito, você aprendeu, você ficou mais sábio, você consegue lidar com mais sutileza do que você lidava quando você transmigrou para a Terra. Digamos que, sei lá, você transmigrou num sistema que tinha uma certa densidade, você vai transmigrar para uma coisa diferente, não é a mesma coisa que você transmigrou quando veio para a Terra. Você vai para um lugar que é o meio desse lugar. Então vai ser, forçosamente, um lugar que a existência é mais densa. Não significa que haja uma correlação direta de nível de tecnologia, nível de sociedade. Como tem na Terra. Você pode transmigrar para um lugar que não seja nem antropomórfico o tipo de manifestação física. Você pode transmigrar para um mundo que só tem água e você vai ser uma anêmona. Com um sistema nervoso, inteligente, com capacidade de linguagem, mas não uma coisa com braços e pernas. Não, você pode ir para um lugar onde você não tenha a condição de construção tecnológica, mas tem outro tipo de aprendizagem para ter. Ou você pode ir para um lugar em que a vida biológica só tem insetos, em que as construções são outro tipo de conquista, em que você tenha naturalmente coisas que a gente consegue com tecnologia, e então você não precisa desenvolver tecnologia. Entre os insetos você tem um tipo de comunicação em que nós conseguimos com tecnologia. Por outro lado, tem, você sabe, eu estou tentando colocar de uma maneira simples, que a gente não sabe para onde a gente vai. Esse modelo que a gente experimenta aqui é um modelo relativamente comum no universo. Mas não é o único. Você sai, aprende a sair do corpo, você tem dificuldade de ver seres que não sejam antropomórficos. Mas quando você se abre um pouco, você começa a ver outras formas espirituais que têm uma memória formal muito diferente da nossa. Se você se abre um pouco, você encontra seres que não têm nada a ver. Que, na verdade, a existência do espaço-tempo é um pouco diferente. Então, é muito diferente, assim, é muito louco o negócio.
Mesmo estando na grade gravitacional que está...
Então, é uma questão de memória, padrão, reconhecimento. Você não consegue reconhecer as coisas fora do seu padrão de memória. Você volta para o corpo e não lembra direito. Então é muito difícil falar de coisas que você não tem referência. Eu estou há muito, muito tempo tentando construir uma relação de lembrança de coisas de fora do corpo um pouco mais flexível para mim, aceitando o diferente da melhor maneira possível. Mas você precisa de referência para construir memória e linguagem. Então, quando eu vou me lembrar de alguma coisa, é uma tradução de algo, de alguma coisa extrafísica, é uma tradução dentro dos padrões de algo que meu corpo já experimentou. Quando eu volto para o corpo, estou limitado às memórias do corpo. Então, mas quando eu falo, você vai para um lugar que é mais denso nessa relação da gravidade, contém mais a matéria. Mas você não consegue reencarnar. Isso é uma coisa que a gente já tem conversado muito fora do corpo, se isso é um preconceito ou se isso é uma necessidade. Você não consegue reencarnar num lugar onde você não consiga realizar o seu máximo de necessidade kármica. Na nossa manifestação aqui, essa necessidade kármica, ela depende de contexto social, depende de fisiologia, mas depende de complexidade neural. Para o nosso sistema fisiológico, para manifestar a necessidade espiritual de experiência e traduzir isso como ação física, você precisa de um corpo que tenha uma complexidade neurológica. Se você for preparar um planeta em que haja similaridade biológica com a Terra, você vai ter essa, um parear de complexidade neurológica para ser compatível com você. Agora, quem disse que isso é a única maneira de você realizar algo? Pode ter outras. Que a gente, eu não consigo lembrar de uma coisa que não seja relacionada a uma forma biológica com o sistema nervoso. E se tiver uma forma de vida, como eu sei que existe agora, no nosso sistema solar, uma espécie que simplesmente é a estrutura externa de Júpiter. Eu não concebia isso 10 anos atrás. 10 anos atrás eu comecei a conceber, na verdade um pouco mais que isso. Já faz tempo que eu comecei a sacar isso. É que faz alguns anos que eu consegui sentir que você tem o equivalente a espíritos habitando o ambiente gasoso. E que o ambiente gasoso para eles é meio de manifestação. Eles não precisam, eles têm necessidade espiritual, eles têm comunicação, eles sentem uns aos outros e o meio é que permite isso. Agora é muito estranho, porque o funcionamento daquelas nuvens de gás, daquele sistema complexo, daquele campo gravitacional, daquela alta temperatura, daqueles contrastes de energia, funcionam para eles da mesma maneira que para a gente funciona a biosfera. Eles se conectam ao sistema físico e eletromagnético das nuvens de gás, como nós nos conectamos a um corpo com um sistema neural, com músculos, com carne e osso. E eu não consigo me comunicar com eles, eu consigo sentir a presença, eles conseguem sentir a minha presença, eles são curiosos, eu sou curioso. E nós sentimos vida, sentimos, temos curiosidade, mas não conseguimos trocar ideia. Por quê? Porque não tem parâmetro comum. Eles estão no corpo deles, que é o planeta, que é o gás, eu não sei como é que eu vou explicar isso. Eles não são espíritos presos. Eles estão tendo uma experiência kármica. E eu lá estou fora do corpo, ancorado no meu. E não consigo me comunicar. Se eu conseguir me comunicar com eles, eu não consigo entender como me comuniquei quando eu volto para o corpo. Eu sou intelectualmente incapaz de reconhecer algum tipo de comunicação que eu tive com eles. Se eu conseguir ir além do reconhecimento emocional da presença e da curiosidade, eu não sou capaz de traduzir isso em memória.
Por falta da percepção, já é um pulo enorme. Foi por falta de referência. Né? E como você percebeu
pra mim, foi.
A primeira vez, o link foi percepção divina? Ou o que você chama de carinho? Você falou que
tem
alguma coisa
vindo. Eu senti vindo. Então, eu estava tentando sentir, eu estava no meu movimento de tentar sentir, porque eu, faz muito tempo que eu consegui sentir a vida do planeta, que é o que a gente chama de Gaia, ou algo assim, Terra. E aí eu comecei meu movimento a tentar sentir isso. Eu achava estranho que eu conseguia sentir isso em Ganímedes, eu conseguia sentir isso em outras luas e não na nossa. Nunca senti a consciência da nossa lua. E eu comecei a sentir os outros planetas, outras luas. E eu estava num desses exercícios de entrar num estado, aliás, curiosamente, num estado meditativo fora do corpo e ficar sentindo, até sentir consciência, porque não dá para sentir, não tem emoção. Eu sempre traduzo essa energia de planeta, não importa qual seja o planeta, como uma energia de vida, um tipo de um compartilhar de vida. A presença do Sol é sempre muito intensa, então eu sempre tenho que ir para a eclíptica, eu sempre tenho que ir para lá para não pegar energia do Sol, tem que ficar atrás do planeta para sentir alguma coisa. Senão você só sente o Sol. Porque a presença do Sol, para quando você está fora do corpo, é muito mais intensa ainda.
Você pega a sombra de trás?
Fica atrás.
Atrás de algum planeta assim?
É, sempre. Senão eu não consigo. Essa é uma coisa que eu sempre notei, quando se eu estiver exposto fora do corpo a diretamente a gravidade e a luz do Sol, eu não consigo. Eu preciso de uma coisa, eu preciso de um planeta na frente para sentir o planeta. Então, eu fico no ponto mais central, no meio do eclipse, para poder sentir. E nessa eu estava tentando sentir Júpiter, eu comecei a sentir um monte de vida, que não era o planeta, era a vida. Eu senti que era como se fosse vida animal, mas no, muito mais convoluto, muito mais confuso. Muita presença e muita curiosidade. Já tinha uma junta, acho que inteira, dos caras ali, olhando para mim, sentindo a minha presença. E aí eu senti que tinha alguma coisa. Senti a presença, me senti observado e fiquei observando. E aí eu não consegui ir além disso na lembrança. Só isso que eu vou lá, eu só consigo sentir a presença, sinto que eles me sentem, sinto que são curiosos. Eu me sinto até assim. Eu não sinto hostilidade. Eu não me chego a me sentir bem-vindo, mas eu me sinto à vontade com a presença, não é algo ameaçador. Então, é diferente de alguém falar, ah, fica à vontade. Não, eu não me sinto ameaçado, eu me sinto tranquilo ali. E com uma curiosidade saudável da parte de quem está me sentindo e eu da parte... E já fiz várias e várias vezes isso, não consigo comunicação. Isso é uma coisa muito estranha, porque é uma raça alienígena que a gente não vê como uma raça alienígena. Então, às vezes eu fico pensando, quando o pessoal solta uma sonda lá, será que machuca esses caras?
Eu estou pensando pelos asteroides que batem, porque mexem na parte
Sim.
de fora.
Então, mas eu estou pensando, depende da sensibilidade, de repente se um asteroide vier com consciências, talvez, mas um satélite está fazendo uma conexão no local com os cientistas, está fazendo conexão né, no local com o trajeto de informação. Eu não sei qual tipo de sensibilidade esses caras têm, eu não sei se eles têm uma existência de intelecto parecida com a nossa, autoconsciente, se eles são mais sensíveis, menos sensíveis, eu não tenho ideia. Eu não sei se os caras são que para nós seriam deuses ou se eles são para nós formigas, em termos de autopercepção. Não sei. A minha impressão é de que eles são, por serem curiosos, de que eles são seres intelectuais. Mas pode ser só opinião minha, preconceito meu. Que a gente associa curiosidade com intelecto, né? Mas isso é um preconceito nosso. Então, tem uma série de coisas para a gente pensar nessa mudança. Por exemplo, e lá, eles também estão mudando. A densidade de Júpiter está mudando junto com a Terra. O sistema solar inteiro está mudando. Será que está tendo transmigração lá também? Será que eles estão indo para algum gigante gasoso? Diferente? Entendeu? Será que eles estão indo para uma outra forma? Eu não sei. Mas são curiosidades para a gente prestar atenção. Na gente. A gente desconhece as coisas e parte de pressupostos. Então, quando eu vejo que as pessoas botam muita fé, e eu botava também, em livro psicografado. O espírito dando informação. Primeiro, o cara está desencarnado, ele está às vezes contido no plano astral, que é o máximo que ele consegue ver. É difícil alguém que está no plano astral, confinado numa região, conseguir conceber as outras. Pouquíssimos espíritos são clarividentes. Não é muito diferente da quantidade de clarividentes que tem na Terra. Um espírito que não é clarividente, ele só vê o plano em que ele está. Então ele nem consegue ver, nem conceber outro plano. Para ele, o plano espiritual é aquilo. E o fato dele ter necessidade de contar isso na Terra é porque ele está num plano próximo da Terra. E aí ele está vendo, está contando aquilo que ele viu, que é um simulacro da Terra. É uma cópia da necessidade que ele tem de ver a Terra. E é o ponto de vista de um, e passa por um médium, que tem filtros de memória, que tem algumas limitações, mesmo os melhores, aqueles que conseguem psicografar em outro idioma, que não fala, conceitualmente ele tem preconceitos. Então, uma pessoa que não consegue, que por causa de uma educação rígida, não consegue conceber a si mesmo escrevendo um palavrão, o conceito de palavrão para essa pessoa pode interferir em qualquer idioma que ela não fale. Então, ela pode não conseguir escrever um palavrão nem em russo, nem em polonês, que ela nunca tenha falado. Porque quando vier o conceito, ela vai bloquear o conceito e não a escrita da palavra. Dá para entender isso? Então, é muito interessante que esse truque de mandar uma comunicação em outro idioma funciona até certo ponto para passar coisas que a pessoa não tem linguagem. Mas se for uma variação emocional incompatível com a pessoa, se houver, por exemplo, na manifestação do palavrão, uma presença emocional do palavrão, a pessoa não permite a transcrição. Por causa da emoção e da intenção, e não da palavra em si, que ela nem entende. Faz sentido para você? Porque a nossa censura, ela é muito emocional, né? Então nós temos esse tipo de experiência de lidar com a sensibilidade, que é um momento para a gente aproveitar aqui. Entrei nesse assunto de transmigração e das diferenças para você valorizar esse momento. Às vezes surgem, engraçado, surgem discussões acaloradas sobre a necessidade de mudar o modelo sociopolítico. Vamos mudar para um sistema parlamentarista, vamos mudar para um... Tem gente querendo voltar para a monarquia, tem gente querendo ditadura de novo. É uma coisa louca isso, né? Pô, mas a gente está querendo jogar para outra responsabilidade de mudar internamente a maneira de lidar com a sensibilidade. Quer mudar o mundo? Começa mudando você mesmo. É onde você tem poder de ação, imediato, direto. Escolha quem vai votar, escolha modelo, sim. Mas não fique esperando que a mudança de fora para dentro vá ter algum efeito fantástico, maravilhoso. Se você não mudar, por dentro não muda. E fala, mas será que... Tem gente com medo, né? Será que eu vou sair da Terra? Será que eu vou transmigrar? Isso não é importante. O importante é você viver o momento. Agora, onde você está? Você está na Terra? Então vive esse momento. Por via das dúvidas, viva como se fosse a única. Você pode estar enganado. Pode não existir nada espiritual. Né? Experiência fora do corpo pode ser tudo resultado de uma ilusão causada pela percepção da gente funcionando numa rede, seja ela eletromagnética, seja ela uma rede não local de potenciais de nível quântico, né? Não importa se você prefere o modelo do Tesla, o modelo do Faraday, o modelo do Penrose. Pode ser que tudo que a gente percebe como espiritual, que é clarividência, comunicação com espíritos, isso seja tudo um efeito das nossas mentes, nossos cérebros físicos ligados em rede, num nível de conexão não local, por entrelaçamento quântico ou por campo eletromagnético. E se for? Se tudo que for espiritual for uma virtualização do nosso subconsciente atuando em paralelo ao consciente? Que toda experiência paranormal, toda experiência espiritual seja resultado disso? A gente não sabe. A gente não sabe. Como eu costumo falar no curso quando eu falo isso, gente, eu quero colocar uma pulga atrás da sua orelha. Metafórica, não precisa levar uma pulga física. No cérebro não costuma ter, mas vai que tem, né? Mas uma pulga metafórica atrás da sua orelha para fazer você pensar, né? E se não tiver? E se for realmente uma tacada? E se o que persistir depois for você na memória dos outros, sendo repetido como um campo de probabilidades no meio? Você não sabe. Pode ser o contrário. Pode ser que não exista mundo físico. Pode ser que toda essa história seja uma grande impressão. Né? Tem gente que pesquisa aí. Quando você fecha um experimento em ciência, você coloca condições iniciais, pressupostos e o que você está procurando. Então, se você tunar sua experiência de certo jeito, alguns cientistas estão fazendo isso agora e estão encontrando que a informação, que o universo, ele é constituído por informação de zeros e uns. Como se fosse uma matriz binária. Pô, fantástico. Então, nós estamos na matriz. Então, você pode ser software rodando num servidor e que tudo que você percebe é uma construção dentro de um grande computador ou um equivalente disso. E que você é software. E aí? Se você é um espírito, se você é uma consciência, se você é o resultado das interações dos teus de complexidade no sistema nervoso, ou se você é um software rodando num servidor, se você sente que você é e você está vivendo esse momento, faz diferença? Fora do que você sente, fora daquilo que você percebe, existe algo mais para você? Porque tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você planeja é a partir do sentir e do perceber. Você não intelectualiza, você planeja, você projeta as coisas a partir daquilo que você sente, a partir da percepção. É isso. O que você é, num nível mais profundo, é objeto de especulação, é objeto de estudo, de reflexão. Mas se o resultado é isso que você experimenta, em última instância, a hora que você sentir fome, você vai procurar o que comer. A hora que você sentir sono, você vai querer dormir. A hora que você ficar apertado, você vai querer ir no banheiro. Não importa qual profunda reflexão que você faça, é aquilo que você tem a sensação de ser agora um ser humano. Mais especificamente, né, um brasileiro aqui, agora, vivendo esse momento. Viva na íntegra. Se para sentir melhor tem ferramentas, tem ferramentas. Você faz exercícios, faz coisas, se volta para si, faz terapia. Isso tudo são coisas que partem do pressuposto de que você tem existência material. Se você faz treinamento paranormal, você parte do pressuposto que você tem uma essência espiritual num corpo físico. Então, é curioso como a gente voltou para quê? Para o seu ponto de vista. Para a base do egoísmo. As perguntas existenciais são justas, mas elas não podem fazer você parar de funcionar. Elas nem conseguem fazer você parar de funcionar se você for saudável. Poucas são as pessoas que ficam catatônicas de pensar nos problemas existenciais do mundo. Eu falo poucas porque sempre tem um ou outro que diz-se que ficaram catatônicas por conta disso. Mas ninguém conseguiu perguntar para um catatônico por que ele está daquele jeito. Né? Parece cruel, mas não é. Isso é fato. Então, é para a gente pensar. São curiosidades, são perguntas para nós mesmos. Se o mundo está realmente mudando, se o ambiente físico está mudando, e nós somos seres espirituais, ou se nós somos software, e alguém está mexendo na plataforma, se nós somos um resultado, nós somos seres físicos, e está mudando a estrutura física, e como resultado, nossa rede de subespaço que nos conecta, ou de subconsciência, no estado preliminar à consciência, está mudando de manifestação, não importa, está tendo uma mudança. Nós estamos sentindo isso. Se é o estado de complexidade resultante das novas tecnologias, está tendo uma mudança. E cabe a nós vivermos essa mudança da melhor maneira possível. Eu posso apresentar esse modelo que eu escolhi acreditar e que eu divulgo como esse modelo de que está mudando a densidade, que é o que eu percebo. Como eu percebo? Se for uma ilusão, é a ilusão mais convincente que eu conheço. Né? Das tendências, essa é a que mais me convence. Então, como que fica? Né? Se essa não for a explicação, não muda muito. Porque a cada momento eu estou vivendo a vida. E é isso que eu sugiro que você pense um pouco. Esse viver a vida. Se eu estou praticando exercícios, tendo experiências fora do corpo, eu posso falar que, nossa, é um conceito espiritual no mundo físico, uma experiência fora do corpo. Um conceito físico no mundo físico. Estou tendo uma experiência de percepção não local. Né? Um conceito de software. Nossa, eu estou escaneando um sistema e trazendo informação de fora da minha rede local. E aí? A minha experiência, a memória sensorial, emocional e as escolhas continuam sendo minhas. Então, o negócio é a gente experimentar, viver o momento, planejar para o futuro com as condições do presente, flexibilizar as nossas crenças para que elas consigam ser adaptáveis para as novas percepções, quando as percepções mudam, quando a sensibilidade aumenta. E uma das... estou fazendo meus exercícios, mas com o aumento da sensibilidade, você também fica muito mais... Você tem mais informação, você fica mais sobrecarregado, mas também fica mais exposto, de certa maneira. Porque fica mais sensível a pegar informação de todo lado, então você também percebe mais ruído. Como eu comentei na semana passada, a gente vai fazer agora, daqui 2 semanas, semana que vem a palestra é do Thiago. Né? Já eu te peço para falar da sua palestra. Mas daqui 2 semanas tem uma palestra minha e tem um curso de meditação e contemplação na nova realidade. Eu tenho observado nas minhas práticas, e é isso que eu pretendo fazer no curso, compartilhar, justamente que com o aumento da sensibilidade, a prática da meditação mudou bastante. Em geral, a gente trata com meditação aquele negócio de você se isolar, tentar parar de pensar ativamente, voltar-se para si e ficar em silêncio. Só que agora o nível de sensibilidade aumentado que a gente tem faz com que a gente perceba muito mais do entorno. Aquilo que não é de interesse nosso, para a gente é ruído. Então o nível de ruído do entorno está lá em cima. Quando você começa a prestar atenção em si, a tentar ficar em silêncio, você percebe quanto daqueles... que eu falo que tem um mecanismo de compensação de ruído interno. Da mesma maneira que o seu corpo diminui o ruído cardíaco, fazendo com que você não ouça o batimento do coração, ele também compensa para você não ouvir o ruído psíquico, o ruído espiritual. Quando você vai praticar meditação, Você começa a se isolar desse ruído e você começa a sentir o ruído que o teu corpo estava gerando para compensar. Então, o processo de auto-observação é mais lento hoje, você se preparar para a meditação, demora mais para chegar nesse ponto, e muitas das técnicas que eu aprendi décadas atrás não funcionam mais. Porque mudou a maneira da gente fazer as coisas, mudou a maneira que a natureza responde às nossas intenções. E eu demorei muito para montar, faz muitos anos que eu mudei esse curso, porque desde que começou a aumentar a sensibilidade, eu achei que eu tinha que mudar esse curso, mas não sabia como que eu ia ensinar, porque eu estava fazendo, né, eu estava fazendo de improviso a cada dia, a cada exercício. Mas agora eu consegui compilar um modo de agir, um modo de sentir e responder. E é isso que eu vou compartilhar nesse curso. Então, no curso de meditação e contemplação, eu vou falar sobre a teoria, como ela está funcionando agora, e a prática, como executar agora. Não tem mágica, não tem exercícios mágicos, porque esses truques, muitos truques funcionam, mas eles não te colocam em estado de meditação, eles te colocam em estado de mudança de atenção. E isso não é o mesmo que meditar. E vou falar sobre contemplação e como está funcionando, mas não dá para fazer muita prática de contemplação num ambiente fechado como o nosso. Então, esse é o próximo curso do dia 19. E depois, no dia 20, aliás. Agora no dia 20. 19 é a palestra, dia 20. 20 de agosto é o curso Meditação e Contemplação na Nova Realidade. E mês que vem, dia 17 de setembro, vou fazer uma oficina de meditação para os alunos do curso. Quem quiser fazer um dia de práticas... Vamos ter, então, no dia 17.
Só uma curiosidade. Tá? Você vai falar no curso. Mas quando você percebe o som que o seu corpo emite, você, a percepção dele já faz com que você comece a desligar, porque é uma coisa do corpo, né? É uma junção da mente e o corpo que gera isso para você não escutar. Você, não é técnica que você vai ensinar como abaixar isso, é uma auto-percepção. Não existe mais técnica, né?
Então, é que tá. Qualquer coisa que tem uma direção com intenção e método é um tipo de técnica. O que eu vou é sugerir maneiras de observar para que você reconheça qual vai ser a sua técnica, como você vai agir. Eu vou dar algumas sugestões de teste para você combinar e ver se alguma funciona, como que funciona, se você consegue, a partir da atenção, que é muito interessante. É como você consegue ensinar uma pessoa teoricamente a andar de bicicleta, mas enquanto ela não monta na bicicleta e ela não tenta, ela não sabe andar de bicicleta, e até ela achar o equilíbrio, descobrir como funciona a coisa, ela vai derrapar, cair, vai ter algum momento em que ela vai ter que descobrir o limite de como fazer curva, ela vai derrapar, provavelmente vai levar tombo. Nadar é a mesma coisa. A teoria de nadar é fácil. Você mostra uma pessoa nadando e a pessoa faz igual. A pessoa está na água e não consegue. Por quê? Porque quando ela está exposta àquela sensação, o corpo tem certas tendências a reagir. E cabe a você, pela vontade, coordenar as reações, se observar e descobrir como que você vai coordenar o processo. E meditar é muito parecido com andar de bicicleta e com nadar. É você coordenar o processo, seu corpo reagir à condição de ficar em silêncio. Quando você começa a conseguir silenciar, a fonte de ruído é você. Esse é o processo. Então, é o que a gente vai fazer no curso, e depois, para quem quiser, a gente estende a coisa na prática no dia da oficina.
Os anos eram mais fáceis, era só ensinar a técnica, né?
A técnica dava... Então, é que parecia mais fácil, porque como o corpo estava mais denso e continha melhor o espírito, com a técnica mudando o comportamento da fisiologia... Você deflagrava mudanças na ligação espírito-corpo, você tinha estados alterados de percepção. Agora está mais autêntico. Você conseguia fazer passar estados de transe por meditação com mais facilidade. Agora ficou mais distinto. Ainda há o transe do corpo, que não implica em você estar espiritualmente meditando.
E quando você aprende, já é algo em você. Antigamente você não sabia.
É, não.
Você podia usar vidas usando técnicas sem saber.
E tem a impressão que aquele transe era meditação. Tá? A reação fisiológica parece meditação, continua acontecendo. Mas você sente que tem uma coisa diferente, porque você, como está mais sensível, o estado alterado do corpo não é suficiente para você ficar em silêncio espiritualmente. não contém. O corpo não contém. Tudo bem? Ah, para quem estiver interessado, a Camila está fazendo inscrição, né? Está recebendo as inscrições para o curso. Pode fazer também já a reserva para oficina, que o coordenador outro mês é outro, mas você já pode pegar, né, as inscrições e reservas. E aí a gente, no decorrer da próxima palestra, a gente ainda fala mais um pouquinho, mas é legal, se você quiser fazer. Como oficina cabe menos gente, quem quiser se inscrever, melhor já fazer sua reserva para não ficar sem vaga, porque não dá para fazer oficina de meditação com 30 pessoas, né? Tem que ser saudável, um número saudável, acho que é umas 20 pessoas para ficar legal, né? Mais do que 20 não dá. Um grupo de meditação bem legal é quando você tem meia dúzia, assim, fica bem curtinho e tal, né? Mas, pessoal, até 20 pessoas no espaço que a gente tem, dá. Dá para ficar tranquilo, né? Então, não tem um limite de pessoas, tá? Ah, eu quero saber se o Thiago quer apresentar uma...
Semana que vem?
É.
Semana que vem eu vou falar um pouco de... A gente falou bastante de comportamento humano hoje e a gente tem uma dificuldade de ter uma referência, né? De explicação e tal, principalmente porque a gente fala de interação, às vezes, em sistemas de pensamento, que eu acredito que precisa de uma complementação da parte científica. Como a ciência virou um pouco a nossa moeda de troca ou de linguagem, eu vou falar um pouco de comportamento e da parte do funcionamento do sistema nervoso, mas falando principalmente da parte da formação do ego, das dificuldades e barreiras, coisas desse gênero, que no dia a dia ficam um pouquinho confusas, né? Então, até essa questão da empatia e do egoísmo, também vou abordar um pouquinho sobre isso e mostrar que nosso cérebro funciona um pouquinho diferente do que a gente tem conceitualmente, as explicações mais baseadas na psicologia. Esse sarrafo aí da neurociência e da biologia ajuda um pouco a discriminar o que é mito, o que é só ideação e o jeito que funciona. Claro que é uma ciência, tem todos os prós e os contras de uma linguagem científica, mas eu creio que é bem robusto para criar uma base de entendimento. Então a gente vai falar um pouco sobre isso na semana que vem. Quem estiver disponível, disposto, seja bem-vindo aí.
Semana que vem acho que eu até consigo vir, porque eu estou interessado em... É que geralmente quando o dia que eu não venho da palestra são os dias que eu assumo outros compromissos, mas semana que vem eu consigo vir. Aí vai ser legal, vai ser interessante. Até quando eu falo assim, eu sempre menciono, né? Quando até eu vou falar alguma coisa, falo, de parte de sistema nervoso, tem alguma dúvida, tranquilo. Eu falei, se você ficou com dúvida, pergunte para o Thiago. Não pergunte para mim, essa parte quem responde é ele. Não faz sentido quem não é especialista numa área ficar tentando resolver dúvidas de quem está fazendo pergunta específica. Né? É muito interessante que depois tenha a sua palestra. Sua palestra é um dia antes do Dia dos Pais, né? Sua palestra é no sábado, o Dia dos Pais é domingo. Depois tem outra minha, depois tem uma sua, não tem? Que é a minha, deixa eu olhar aqui, dia 19. Você vai dar a palestra no dia 26?
26.
É isso? E então dia 26 de agosto, Renato vai dar uma palestra. Você já quer falar sobre ela também ou quer deixar? Quer falar? Por favor.
Tudo bem. Agora tem que virar, tem que deixar de ser aluno e virar professor rapidinho. Deve virar com tempo, assim, né? Mas o que eu venho comentando é que, juntando a minha experiência com o uso que era a área da minha atuação de profissional, de estudo e de apreciação com todo mundo, com o estudo da espiritualidade, eu fico com a sensação, com as experiências que eu tenho, que a nossa relação com a música no dia a dia e o senso comum que a gente tem não realiza o potencial que pode ser. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma programação cultural que diz que você é o corpo e você é a personalidade, aí se passa a se entender como corpo, ignorando o espiritual e esse mundo que se apresenta só cinco sentidos, e aí você estabelece uma relação, essa mesma programação atua formando senso comum do que é música e que relação você tem com ela. Então, do mesmo jeito que quando você toma contato com a espiritualidade e seu mundo se amplia, você passa a se perceber diferente, se sentir diferente, se relacionar diferente com esse mundo, quando você passa a olhar para a música como algo espiritual, essa relação também vai se ampliar e vai se espiritualizar. E eu quero fazer isso para o dia a dia da gente, não só para aquela música que acontece num contexto espiritual específico, de um momento específico, mas para aquela nossa relação com tudo que você ouve, que você vai atrás ou que chega até você. Né? Eu acho que dá para aprofundar bem, bem nesse sentido. É por aí que a coisa vai virar.
Legal. Volta-se aluno. Legal. Eu estava aqui de plateia, agora volto a ser palestrante. Né? Mas obrigado. Então, não percam essas palestras, né? Por favor. São uma mais interessante do que a outra. Deixa eu ajeitar minha agenda para conseguir vir depois também na sua, né? Porque está muito interessante isso. Depois precisa colocar também, né? Palestra do Renato, palestra. Colocar um quadro ali. Se fosse essa condição, eu teria que apagar a minha também ali. É legal que você vê, cada um põe a sua, fica a letra, você fala, nossa, eu vou escrever, eu olhei assim, falei, não, dá para entender tudo que eu escrevi, tá bom, né? Aí li do Thiago, falei, não, tá bom também. Aí eu falei, nossa, como que interessante que é reconhecimento de padrão. Como que a gente consegue entender a letra uns dos outros? Né? E que diz quando a gente confunde alguns caracteres, algumas letras, quando passa do limite. Mas olha só que coisa interessante. Porque o treinamento que a gente dá para as máquinas se conhecerem letras hoje é por repetição e exposição de variedade. E aos poucos a gente está conseguindo desenvolver equações de reconhecimento que assumem as variações, mas que geram alguns mal-entendidos fantásticos, assim, meio que insolúveis no reconhecimento de caracteres manuscritos. Né? Não tem. Se você pegar cinco médicos escrevendo a mesma frase com letra que eles escrevem receita, não tem supercomputador no mundo que consiga reconhecer caracteres e decifrar. Hã?
Com certeza.
Né? Não tem. Talvez se os caras pegarem cérebros de farmacêuticos e fazer mapeamento, porque eles conseguem entender quase todas as letras de médico. Né? Quase todas. Mas por quê? Porque eles têm a base de dados da farmacologia. Eles sabem o que eles sabem o que eles têm na prateleira. Talvez eles façam por associação. Né? Mas é uma coisa curiosa. Essa é quase uma tradição, né, aquela letra. Só que é letra de médico, né?
Tem um curso,
né? O pessoal faz o treinamento dos caras, é fazer que nem aprender a desenhar letras japonesas e chinesas. O professor dessa matéria, ele pega, traz o pernilongo, esmaga e fala, isso aqui é tal letra. Aí ele esmaga outro pernilongo e fala, isso aqui é outra letra. Né? Brincadeiras à parte, né? A gente falou um negócio de letra, né? Que ele falou, não, mas é curioso como a gente tem essa flexibilidade de reconhecer padrões. Né? Então, isso é outra coisa que... como que a gente lida com os padrões de comportamento na sociedade? Outra coisa para pensar, né? Complemento ao que eu queria falar de hoje. Os reconhecimentos. O que é um padrão? O que você considera aceitável? Até que ponto você reconhece alguma coisa? Né? Como a gente estava falando. Até que ponto isso é uma coisa que... isso aqui é uma cortesia. Isso aqui é uma cordialidade. Até que ponto... Como é que é a sua flexibilidade nos padrões? Vindo de você e vindo dos outros. As ações têm o mesmo valor? Né? Quando você faz, né, é muito interessante. A pessoa, às vezes, ela fala, faz uma ação, ela fala que ela está sendo espontânea. Se outro faz isso com ela, está sendo rude. Né, é muito comum esse tipo de...
Como é que você estabelece os limites, os parâmetros dos seus padrões? Bom, é só para complementar, porque isso tinha a ver. Quando ele falou de letra, eu lembrei de falar sobre isso, sobre reconhecimento de padrão. Com certeza não é uma coisa simples de definir. Antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento coletivo? Nada complicado, né? Nada complexo, sem grandes técnicas. Vou pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Pode apagar a luz. Obrigado. Se vocês escutarem o barulho do chão crocante aqui, é porque eu tive que me mexer. Porque o chão aqui tem um alto relevo aqui. Onde eu piso, ó. Se você ainda não desligou seu telefone, não tirou completamente o som, por favor, dê uma olhada, faz isso agora. A probabilidade de alguém te ligar é muito grande. Braços e pernas descruzados, olhos fechados. Preste atenção na sua respiração. Sinta o caminho do ar. E deixa o corpo relaxar. Sinta. Preste atenção em você. Sente o corpo aí. Se você sentir necessidade, se ajeita na cadeira. Se estiver sentindo o corpo tenso, meio estranho, aproveita para se alongar, estalar os ossos, espreguiçar. Acha a posição de equilíbrio na cadeira aí, para você não ter que fazer força para ficar sentado. E volte a atenção para a respiração ao mesmo tempo. Cada vez que você solta o fôlego, sente os músculos relaxando mais. Vá pensando nos seus músculos, sentindo eles relaxarem aos poucos. Sinta a tensão indo embora. Soltar o fôlego libera a tensão. Quando você puxa o ar, você está respirando vida. Não só oxigênio para o corpo, mas a energia vital que está no ar te renova espiritualmente. Faz acender, faz ficar nítida a sua ligação com o corpo. Você, como espírito, se sente renovado a cada fôlego. O corpo fica com oxigênio e você com o prana. Essa memória de vida impregnada pelo sol na atmosfera. Sente. Deixa o corpo relaxar, presta atenção na respiração, sente energia vital, potencial de vida, fluindo por você, cada fôlego, se inspira vida. Sente a vida se espalhando por você. Quando você solta o fôlego, você libera a tensão do corpo, que no ar vira potencial de movimento, vira energia. Energia que está presa na tensão, quando vai para o ar, deixa de ser tensão e volta a ser potencial de movimento. Sente. Vida fluindo por você. Cada pessoa sente a energia vital de um jeito. Preste atenção dentro de você. Sente energia se espalhando permeando o corpo. É uma energia espiritual que atravessa a matéria. Quando você presta atenção, ela fica mais forte, mais nítida. Não importa qual a sensação. Se é calor, frio, vibração, luz, som, pressão, fluxo, seja o que for. Preste atenção e a cada fôlego essa sensação fica mais forte, porque a energia vai ficar mais forte. Ela vai se espalhando por você. Sem se conter, sem se limitar ao corpo. A energia se espalha por você. Você é mais, é maior que o corpo. Sinta. Sente. Presta atenção. Essa energia fica mais intensa a cada fôlego. Se expande por você, atravessa todo o corpo. Mas se expande para além do corpo espiritual. Vai se expandindo. Por você como um todo. A aura é parte de você. É a parte do espírito que não permeia o corpo. Ela se estende ao seu redor, pelo menos um braço de alcance em todas as direções. Ao redor do corpo, você consegue sentir, quando você presta atenção, que está dentro de você, tocando você como espírito. Sente quem está em volta, quem está perto. Envolve com essa energia vital, com tranquilidade, com respeito. Por que não com carinho? O mínimo. Compartilhando um bem-querer, respeitosamente, lucidamente. sente a vida fluindo. Um ambiente vivo à sua volta. Cheio de vida, cheio de consciências. Compartilhe essa sensação com quem está tocando você, quem está envolto e tocando sua aura. Compartilhe com respeito. Compartilhe vida. Uma sensação de gostar de viver. Compartilhando esse bem-querer pela vida. Com paz, tranquilidade, lucidez. Sinta quem está em volta compartilhando energia com você. Essa energia chega com respeito, com esse bem-querer, talvez com carinho. Deixa a energia permear você, se misturar com a sua. Você é mais do que você era um instante atrás. Sente. Deixa a energia se expandir. A aura é parte de você. Você consegue irradiar energia ao redor. Não importa que seja uma sensação. Sente que você está ficando maior, envolvendo o ambiente, tocando todo mundo em volta. Se permita tocar com respeito, com carinho. Pela presença de quem está no ambiente. Tranquilidade. Quem estava procurando orientação, assistência, um caminho, alguém, encontra as passagens, os seus orientadores. Seu caminho. As portas que se abrem no ambiente. Fica lúcido da sua motivação, do seu trabalho. O ambiente ficando mais tranquilo. Um ambiente de respeito à vida, todas as suas formas. Ambiente de compartilhar. Sente. vai ficando mais vivo. Você se sente integrado. Então a energia do ambiente, leve, compartilhada, como se tivesse sido expandida até as estrelas, começa a fluir energia de volta para você. Ambiente vivo, renovado, tranquilo. Flui energia para você. Você sente energia permeando a sua aura, permeando você, te renovando, te trazendo lucidez. Vai fluindo da aura para o corpo espiritual, suas emoções tranquilas, sua mente clara, e a energia vai fluindo para o corpo. Essa energia que permeia o corpo te renova, te restaura. Como renascer. Você vai voltando a atenção para a respiração, sentindo o corpo se renovar a cada fôlego, com energia tranquila, com a paz do espírito. Respira fundo, solta um fôlego gostoso, vai voltando a atenção para o corpo, finaliza se espreguiçando, sentindo em paz, vai voltando a atenção para o ambiente, abrindo os olhos. Pronto, pessoal. Vem pedir para acender a luz. Sente para a gente, por favor, Thiago. Esse CD ali, fiquei feliz que eu vi ele hoje ali. Puseram ele de volta. Tranquilo. Tudo bem, gente? Tá, foi. Ficou quietinho, né? Sentindo. É engraçado que fica em silêncio. Espiritual, o relógio fica alto, né? Tic-tac. Parece que tem um. E é interessante que quando a gente faz isso, a gente cria uma bolha. E dá pra sentir, parece que tem uma tensão, um ruído longe, que nem aquele. para alguns vai parecer aquele barulhinho de geladeira no fundo, assim, lá longe, no outro cômodo. Para quem é do tempo da TV de tubo, aquele barulhinho que fazia, aquele ruidinho da TV de tubo ligada, aquele ruído resultante do campo eletromagnético atuando na atmosfera úmida, com um apitinho de alta frequência. Isso é a energia do ambiente externo em contato com o ambiente interno. É a tensão. É que nem uma bolha tranquilinha aqui. Mas a gente já, quando acaba o exercício, a gente começa a pensar. Então alguém já está pensando, ah, tem que ir embora, vou pegar trânsito. Já começa a se conectar com o mundo lá fora. Começa a romper, então começa a voltar o ruído. Mas se você conseguir manter uma tranquilidade, isso que você, é bom para você se observar, porque começa a brotar o princípio de ruído interno. Isso é um caminho legal para você se descobrir um pouco. Como é que são as suas chaves de sensibilidade, né? O exercício teve 23 minutos, foi o tempo certinho da música, né? Então é muito rápido você chegar nesse estado. Hoje, quando você consegue ficar em paz, muito rápido. O lance é não ficar só nesse estado fisicamente, deixar emocionalmente você se tranquilizar. E não ser só a técnica, só o exercício. Embora não tenha feito exercício de chakras, o controle de respiração e o foco de atenção acaba manipulando a energia. Isso é um tipo de técnica. Não é aquela técnica convencional. É um exercício de sentir. Mas muitos acabam usando a força mais do que a sensibilidade. Então fica uma coisa mais técnica. Se você presta atenção e usa a sensibilidade, e reforça a sensibilidade em vez de tentar induzir alguma coisa, esse efeito pode durar muito tempo. Você pode estar num ambiente fazendo pressão e você conseguir ficar em silêncio internamente. A questão é conviver com a diferença de potencial. Que o apitinho no fundo vai ter, a diferença de potencial está lá. E reconhecer quando está vindo de dentro e quando está vindo de fora. E a gente brinca mais disso no dia do curso lá, mas nos exercícios a gente consegue ter amostras. Tá bom? Obrigadão por terem vindo. Tenham um bom fim de sábado, um bom domingo. E a gente se vê na palestra do Thiago semana que vem. Tá bom? Obrigadão, pessoal.